Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece do assunto. Você confere agora.
Questão Feminina, o programa da mulher inteligente. Questão Feminina, porque mulher informada faz a diferença.
Boa tarde, mulher. Eu sou Camila Oliveira e essa é mais uma edição do Questão Feminina. Estamos perto do Dia das Crianças e o Questão Feminina de hoje vai discutir como anda a criação dos filhos das mães do século XXI. As mães jovens conseguem criar seus filhos e dar o suporte necessário para que eles possam crescer normalmente? As mães que têm dupla jornada de trabalho, que acumulam funções dentro e fora de casa, conseguem dar a atenção necessária para os filhos? Educar essas crianças é algo mais complicado ou mais fácil? Essas são as questões que discutiremos no programa de hoje, que traz como convidadas a pediatra Keiko Teruya, a pedagoga Roseli Fonseca e a psicóloga Maria Isabel Calil, e a presença da repórter Carolina Corrales. Neste primeiro bloco, falaremos a respeito de até que ponto as mães jovens ou aquelas que têm dupla jornada de trabalho podem influenciar positiva ou negativamente na criação dos filhos. Antes, Carolina, suas considerações iniciais.
Bom dia, Camila. Bom dia, convidadas. Cada vez mais as brasileiras se tornam mães, embora a média de filhos por mulher tenha caído. Segundo a pesquisa Perfil das Mães Brasileiras da FGV, Fundação Getúlio Vargas, a pesquisa cruzou dados do Censo 2000 e da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio de 2003, ambos do IBGE. O número de mães no país aumentou, mas o número de filhos que elas têm caiu de 5,1 para 3,1 entre 1970 e 2000. A única faixa etária em que o número de filhos aumentou foi entre 15 e 19 anos. Segundo dados do censo, o número de mulheres acima de 10 anos que tiveram filhos no Brasil aumentou de 49,32% para 60,8%. Dados mais recentes da PNAD, Pesquisa Nacional de Amostras a Domicílio, de 2003, mostram que o número de mães sobe para 62,18%. A pesquisa mostra ainda o número de mulheres solteiras que são mães aumentou de 2,73% para 16,37%. Santos, ao lado de São Caetano do Sul e Niterói, lideram o ranking das cidades com a menor taxa de fecundidade.
Obrigado, Carolina. Vou pedir para a doutora Keiko comentar essas informações que acabaram de ser dadas. O que se pode perceber é que após serem mães pela primeira vez, as mulheres acabam tomando mais cuidado para não serem mães pela segunda vez tão cedo. Pode-se dizer que houve uma maior conscientização para a educação e criação dessas crianças?
Eu tenho a impressão que a adolescente, quando tem o seu filho muito cedo, ela toma um susto pela dificuldade que é criar um filho. E aí ela se torna mais cuidadosa.
Dona Roseli, pedagoga, eu queria saber, no âmbito pedagógico, como é educar essas crianças de mães do século XXI que ou são muito jovens, mães solteiras, ou acumulam funções, como falamos dentro e fora de casa, e que não tem tempo de acompanhar efetivamente o histórico escolar dos filhos?
A educação é a mesma, mesmo no âmbito pedagógico, sempre a gente faz a mesma coisa, a gente sempre leva as crianças, procura levar as crianças, cuidar, dar todo o apoio para eles, porque geralmente eles vêm de casa, a mãe deixa o dia inteiro, ou fica com babá, então eles chegam em casa, e chegam na escola, às vezes são mais agressivos, ou então eles precisam de mais carinho. Então, é o que a gente procura dar para eles, que é o carinho, a atenção, para poder ajudar a formar um cidadão.
Isabel, emocionalmente, as crianças nascidas nessas situações apresentam algumas diferenças das outras, que têm uma estrutura familiar mais presente ou mais madura?
Bem, boa tarde para os ouvintes, né? É um prazer poder estar aqui e compartilhar um pouco da experiência e do conhecimento da gente. Eu acredito que a questão do desenvolvimento emocional da criança, ele é uma questão que tem muito, muito mais relação com a estrutura familiar, como você colocou, do que propriamente com a idade das mães, o fato de serem mais jovens ou de trabalharem fora de casa, né? Muitas mães que trabalham fora de casa têm uma estrutura que permite que, mesmo trabalhando, elas possam suprir as necessidades da criança, né? Daí a importância da gente ter políticas públicas que deem apoio à família, deem apoio às mães, para que elas possam ter melhor condições de cuidar dos seus filhos. Senão a gente coloca também toda a responsabilidade do cuidar dos filhos apenas na família. E as políticas públicas, elas têm que estar ao lado da família para poder dar esse suporte para as mães, tá? E para toda a família.
Isabel, você acha que as políticas públicas que existem atualmente elas suprem essa necessidade de realmente dar o suporte para essas crianças, para essa família?
Olha, eu acho que a gente ainda tem uma grande defasagem de creches, por exemplo, de educação infantil, que possibilite um cuidado necessário à criança, né? Muitas vezes a creche é vista como um direito da mulher, mas na verdade a creche é um direito da criança, de ter toda essa estrutura para poder ter um desenvolvimento adequado. Mas eu acredito que mudou muito nos últimos anos. Muitos programas foram implantados, principalmente prevenção à gravidez precoce. A própria doutora Keiko talvez tenha alguma informação mais detalhada sobre isso. Então, hoje existe uma preocupação grande na área da saúde com a questão da gravidez precoce e também existe uma visão mais ampla, né, da necessidade da creche para a criança. Mas eu acho que ainda a gente tem uma defasagem com relação a essa questão de creches e de programas de apoio familiar.
Eu queria perguntar para a doutora Keiko, em relação aos bebês de mães adolescentes, eles correm mais risco de morte antes de completar um ano do que os nascidos de mulher com mais de 20 anos? Eles são naturalmente mais frágeis do que os bebês de mães com mais de 20 anos?
Olha, eu acho que esse dado não tem uma pesquisa atual assim mostrando cientificamente esse fato, né? De que a mãe de uma adolescente, ela tenha um filho com maior risco. Depende da situação. Se, por exemplo, essa mãe usa droga, é usuária de droga, tem uma família desestruturada, tanto a mãe adolescente quanto a mãe não adolescente, o risco é igual, né? Agora, se essa adolescente tem uma estrutura familiar bem dotada, então o risco é igual de uma pessoa de mais idade.
Eu queria perguntar para a dona Isabel, é importante que haja um acompanhamento psicológico durante a gravidez para não haver problemas mais tarde?
Com certeza. Eu acredito que e os estudos também, as pesquisas mostram, que o acompanhamento psicológico, ele favorece muito a relação da mãe com a criança, né? Principalmente para as adolescentes, esse acompanhamento, ele é fundamental para garantir essa estrutura, né, emocional. Então, nesse sentido, vários programas têm sido criados aqui na nossa região, nós temos, e no Brasil como um todo, programas voltados à gravidez precoce, exatamente para dar esse suporte e fortalecer uma relação saudável, né, como uma política de prevenção a problemas futuros. Então, o acompanhamento psicológico, ele é necessário e indispensável, no meu ponto de vista.
Mas, Isabel, em relação a esses programas que você acabou de falar, o que que você acha desses programas hoje em dia, no Brasil?
Olha, eu tenho acompanhado mais de perto programas aqui da região, né, e eu acho que muitos programas, eles estão favorecendo muito essa relação. As meninas que têm esse trabalho de acompanhamento, elas têm conseguido assumir de uma forma mais adequada o seu papel de mãe, né? O que a gente percebe é que os programas não incluem os pais nesse acompanhamento, né? Que também é muito importante, porque não tem, quando a adolescente fica grávida, muitas vezes ela engravida de um outro adolescente. E tanto a menina como o menino precisam de um apoio. E aí o que acontece muitas vezes, a menina tem o apoio, o menino não tem, e ele acaba se afastando mais ainda da família, e aí a gente tem uma situação da mãe solteira, né, sem o seu companheiro para ajudar nesse trabalho de cuidar da criança, o que evidentemente dificulta toda a relação posterior.
Roseli, dentro da escola, as crianças têm enfrentado mais problemas de relacionamento com outras? São mais agressivas ou até mesmo pedem mais atenção?
Não, Ele, a atenção, sim, a criança sempre pede mais atenção. Ela, algumas vezes, conforme a estrutura da casa, eles apresentam mais agressividade. Mas, em geral, a criança pede mais atenção, então ela faz coisas ou para chamar atenção de maneira certa ou de maneira errada. Então, ela quer chamar atenção de qualquer um desses jeitos. E aí a gente procura e moldando, né, e dando o apoio onde ela está precisando, onde a gente percebe.
E no próximo bloco continuaremos debatendo a situação da educação e da criação das crianças do século XXI. Voltamos já.
Fique ligado, Questão Feminina volta já.
Espaço Senac, dicas e informações. As mulheres que já iniciaram a vida sexual devem fazer o exame preventivo do câncer de colo do útero anualmente. Após 2 exames negativos, o preventivo pode ser feito a cada 3 anos por toda a vida.
Mulheres grávidas ou na menopausa também devem fazer o exame. Assim consegue-se identificar um possível câncer logo no início, permitindo a cura da doença.
Não tenha medo, prevenção é saúde.
Voltamos a apresentar Questão Feminina.
Voltamos com o segundo bloco do Questão Feminina, que debate hoje a situação da educação e da criação das crianças do século XXI. Carolina.
Camila, no Sudeste constatou-se que a gravidez entre adolescentes com casa, comida, roupa lavada, curso de inglês e plano de saúde também aumentou, o que comprova que esse fenômeno não está restrito aos mais pobres e menos escolarizados. Houve um aumento de 48% na taxa de filhos nascidos vivos entre as mulheres de 15 a 19 anos, cujas mães têm mais de 11 anos de estudo. O crescimento também ocorreu nas famílias com renda entre 10 e 15 salários. Em São Paulo foi de 50% e no Rio quase 61%, segundo uma pesquisa da UERJ.
Keiko, mães com melhores condições financeiras tendem a pensar em cometer um aborto por não querer atrapalhar a vida tendo um filho tão cedo?
Olha, a incidência de aborto é um dado muito difícil da gente avaliar, que é uma coisa muito escondida, né? Então, a gente não tem um dado presente, cientificamente presente, sobre o número desses abortos que é feito. Então, fica difícil dar essa resposta se no grupo mais favorecido se tem maior número de aborto que no grupo menos favorecido. Eu tenho a impressão que se a gente levantar o desejo, uma criança é desejada, é tanto igual nos dois grupos, né? E tudo vai depender da aceitação. Vocês vão notar que o número de crianças prematuras já indica, é um indício, né, da rejeição dessa criança, né, quando nasce, que o número realmente entre adolescentes é bem grande, né? Agora, eu queria acrescentar também que Santos é detentora de maior número de adolescentes grávidas, né? Embora a gente saiba que você tenha dado, cara, um número decrescente de adolescentes grávidas, mas em Santos nós temos esse recorde.
Eu até queria falar com você a respeito até do seu trabalho, né, com as mães, certo, assim, efetivamente mais perto das mães. Eu queria saber como é que é esse trabalho a respeito do aleitamento materno, qual a importância do aleitamento materno, qual a importância de trabalhar com essas mães para que elas tenham mais segurança de dar educação para essas crianças.
Olha, eu tenho notado, assim, com surpresa, né? Porque a gente sempre teve um preconceito contra os adolescentes. Que a situação de adolescente, a gente fala até, né? Que é uma situação cri-cri, criança criando criança. E a gente vê que realmente não é bem isso, né? A adolescente, ela quando tem a sua autoestima elevada e ela desempenha maravilhosamente o papel de mãe. Principalmente amamentando seu filho, porque ao amamentar seu filho, ela aprende a amar o seu filho, porque tem que olhar, olho nos olhos, e olho nos olhos é a primeira lição de amor. E quando ela estabelece esse vínculo de amor, gente, nada tira de uma adolescente. Vocês vão notar que realmente, quando a adolescente se torna uma mãe verdadeira, ninguém pode competir com ela.
Roseli, É mais fácil lidar com filhos de mães com melhores condições do que aqueles de famílias mais pobres?
É a mesma coisa, sabe? Depende muito, assim, da criação da criança, da estrutura familiar mesmo, da educação que a casa dá. Porque você vê, às vezes, você lida com criança que vem de uma família de um nível melhor, a criança é ótima para você trabalhar, os pais são ótimos. Às vezes, você lida com criança de um nível social melhor, é terrível trabalhar, porque a criança vem, ela acha que ela pode tudo, ela está pagando o professor, então ela pode tudo e tem o apoio dos pais. E o contrário também, né? Em famílias que menos abastadas, tem criança que vem que é uma maravilha você tratar. Eles têm um respeito pelo professor, a família tem um respeito. E também acontece a mesma coisa como da outra. Famílias também de nível social bem baixo, que eles veem como se o professor fosse um nada realmente. Então, eles não têm nada de... meu Deus do céu, agora fugiu a palavra. Respeito. De respeito. Eles acham que o professor está ali porque é um empregado seu, tem mais a obrigação de fazer aquilo. Então, tanto faz numa família como na outra, é a mesma coisa.
E Isabel, o que você acha desse tipo de criação onde os filhos ficam com as babás e elas acabam cumprindo o papel de mãe, levando na escola, levando às vezes até ao médico, fazendo as tarefas que a mãe deveria fazer?
Olha, o papel da mãe, ele pode ser exercido por uma figura substituta, né? As babás, muitas vezes, fazem esse papel de figura substituta. O que é mais importante é a relação afetiva que essa pessoa estabelece com a criança, né? Pode ser, se for uma relação simplesmente, digamos assim, comercial, no sentido de que ela está cumprindo uma tarefa, um trabalho, mas não há um envolvimento afetivo, evidentemente vai ficar faltando coisas no desenvolvimento dessa criança, vai ficar faltando elementos afetivos para ela se desenvolver de uma forma saudável. Agora, se a relação da criança com a babá e da babá com a criança é uma relação de afeto, eu acredito que não traga nenhum prejuízo para o desenvolvimento da criança, né? O problema maior é que muitas vezes as próprias mães não têm disponibilidade de tempo e disponibilidade afetiva para cuidar dos seus filhos, e nós, enquanto sociedade, temos uma visão idealizada da figura da mãe, de que a mãe sempre é melhor para cuidar dos filhos do que uma outra pessoa. Nos casos, por exemplo, de famílias violentadoras, de famílias que espancam as crianças, a gente percebe que a família não é o porto seguro que é idealizado pela sociedade. Muitas vezes a criança está mais em risco na família do que fora da família, né? Então não dá para a gente generalizar as coisas. O que é importante é a relação afetiva que esta figura substituta, seja babá, avó, consiga estabelecer com essa criança.
Que você falasse a respeito disso, desse tipo de criação, da figura da mãe ser substituída, e também queria saber qual a desculpa que as mães que têm filhos jovens mais utilizam para justificar essa gravidez nessa época da vida.
Eu tenho a impressão que, se você perguntar também dentro da população, né, quando você vai fazer um pré-natal, quantas vieram, quantas ali estão naquela situação, porque quiseram ou se foi sem querer, eu digo assim, essa gravidez foi sem querer ou por querer? A gente, com surpresa, vai notar que quase 80% foi sem querer, né? Então, elas brincam, foi acidente de trabalho, foi assim, realmente uma coisa inesperada. E no jovem, isso acontece muito, porque o jovem é muito imediatista, ele vê o mundo hoje. E eles acham, não sei, eles acham super poderosos. Eles acham que pode acontecer com a amiga uma gravidez indesejada, mas com elas não, entendeu? E elas não tomam esse cuidado, por desconhecimento ou então por falta mesmo de enfrentamento de uma situação. O rapaz não quer usar camisinha, e embora ela queira, ela está numa situação ali mais ou menos inferior, né, de decisão. Então, essas coisas todas envolvem uma gravidez indesejada. O que que acontece quando essa gravidez é indesejada? Vocês vão notar que a decisão é muito cruel, porque fica só para a parte da mãe, né? Não fica para a parte do pai. O pai, geralmente, às vezes sai dessa situação, né, de uma maneira muito triste, cruel, e deixa aquela mulher naquela situação para enfrentar sozinha e com o mundo e com a sociedade essa situação. Mas quando ela enfrenta, quando ela é apoiada, quando ela é atendida na sua necessidade daquela época, a gente observa que ela se torna muito madura. Ela se torna, com sofrimento, um adulto sofrido, mas vencedor.
E, Roseli, no caso dos filhos de mães solteiras, como vocês fazem para lidar dentro da escola com a ausência da figura do pai na vida da criança?
Nós damos normalmente. Para a criança, ela não tem a figura do pai, mas sempre ela vai ter a figura do avô, do tio, vai ter uma presença masculina. Então, se trata normalmente e ela vai se espelhando nessas pessoas que ela tem em casa, o avô, o tio. A gente não faz com que a criança sinta aquela... Claro que a criança sente a falta do pai, mas não, na escola a gente não faz isso uma coisa tão evidente. Então, chega a época de presente, dia dos pais, sei o quê, a criança, mas eu não tenho pai. Não tem nada, você tem o vovô, você tem a tia, o tio. Então, é substituído. E sempre tem alguma presença masculina em casa. Então, isso aí ajuda muito.
Será que eu posso fazer um comentário? Eu tive, assim, no Dia dos Pais, um fato super interessante, né? Veio um menininho e falou assim para mim: tia, para qual pai será que eu vou dar o presente? Né? Então, que é uma situação atual, né? Que a gente observa, né? Criança com vários pais.
Com vários pais, exatamente. Isabel, eu queria saber se... Mas antes de te perguntar, eu queria saber se a Carol tem alguma pergunta para fazer.
Então, que aí, com respeito desse comentário que você falou, você acha, então, que as crianças de hoje em dia estão aceitando mais o fato do padrasto, do tio, do vô, terem esse papel de pai?
De substituto do pai, não é? E eu acho, assim, que eles até ficam, até, assim, um pouco confusos, né, nessa situação. Eu peguei e falei para essa criança: qual pai que você queria que fosse com você? Aí você escolhe, né? Então, aí ele falou assim: eu vou com meu pai mesmo.
Mas é dessa maneira mesmo que a gente faz com eles na escola.
Isabel, as mães estão aceitando mais facilmente a gravidez, principalmente as jovens, elas estão lidando mais facilmente com isso?
Olha, muitas jovens, inclusive de classes sociais mais desfavorecidas, elas têm na gravidez uma forma de elevar o status social delas, né? A gente tem também uma mistificação de que a gravidez para a população precoce, né, para entre adolescentes, para a população mais pobre, é uma coisa ruim, mas nem sempre é uma coisa ruim. Muitas vezes, através dessa gravidez, elas inclusive recompõem laços afetivos que não são adequados com a sua própria mãe. Então, a gravidez, ela pode ser, sim, uma forma dessa menina melhorar a sua situação na sociedade. Então, nesse sentido, algumas aceitam mais facilmente essa gravidez. Outras, até porque, como a doutora Keiko levantou, é uma coisa, um acidente, né? Não é algo desejado, algumas têm mais dificuldade de aceitação dessa gravidez.
E no próximo bloco continuaremos debatendo esse assunto. Nós voltamos já.
Fique ligado, Questão Feminina volta já.
Espaço Senac. Dicas e informações. As mulheres que já iniciaram a vida sexual devem fazer o exame preventivo do câncer de colo do útero anualmente. Após 2 exames negativos, o preventivo pode ser feito a cada 3 anos por toda a vida.
Mulheres grávidas ou na menopausa também devem fazer o exame. Assim, consegue-se identificar um possível câncer logo no início, permitindo a cura da doença.
Não tenha medo. Prevenção é saúde.
Voltamos a apresentar Questão Feminina.
Voltamos com o terceiro e último bloco do Questão Feminina, que hoje debate a situação da educação e da criação das crianças do século XXI. Uma pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo, a USP, revelou que 90% das mães entre 10 e 18 anos sabiam como evitar a gravidez, mas simplesmente ignoraram todos os métodos anticoncepcionais, acreditando que não ficariam grávidas. Em relação a isso, Keiko, mesmo com todas as informações disponíveis na mídia, por que essas jovens ainda ficam grávidas?
Eu tenho a impressão que a gente tem que perguntar para os jovens, ou para jovens principalmente, discutir sobre essa questão. Por que que elas se julgam tão poderosas e, de repente, tudo cai, né? Dentro da concepção. Porque é para aquela mãe que engravida muito precocemente, ela vai notar que realmente esse superpoder que ela acha que ela detém, aquilo não existe, né? E para lidar com essa situação, eu acho que deveríamos sempre perguntar para os jovens como que é que eles pensam sobre isso, sobre esse assunto. Só que nunca ninguém perguntou para eles como eles pensam nesse sentido. Ao contrário, a gente sempre impõe o que a gente acha correto ou não, né? E eu acho que deveria mudar um pouco o olhar dessas informações, né? Partindo deles, do conhecimento deles, saber o que, que é que eles pensam sobre o assunto. Porque nós nunca perguntamos e aí ficamos sem saber, né?
Roseli, a escola também tem papel fundamental na conscientização da educação sexual. Você acredita que os debates sobre esse assunto poderiam ser ampliados nos ensinos escolares?
Eu acho que sim. Como a doutora Keiko falou, deveria haver mais conversa, mais debates, mas o jovem se expor, a gente começar já desde os pequenininhos, a respondendo as perguntas que eles façam para a gente, né? Conforme for crescendo, ter mais conversa, mais mesa redonda mesmo com as crianças, para cada um falar o que acha, o que sabe, o que aprende, o que ele acha mesmo de tudo isso da parte sexual e o que ele precisa realmente aprender. Então, o que ele não vai aprender na rua, que ele vai aprender errado, às vezes em casa também não tem, então ele vai aprender na escola. Então, a escola deveria dar esse suporte.
Isabel, como a psicologia pode ajudar essas crianças a terem uma estabilidade emocional para que a ausência das mães ou até mesmo a falta de experiência delas não as prejudique?
Eu acho que o que a psicologia pode colaborar é fazendo um acompanhamento dessas mães, né? A gente fala muito dos programas de pré-natal, de prevenção à gravidez precoce, mas depois do nascimento do filho, seria fundamental que as mães tivessem não só um acompanhamento médico, mas também um acompanhamento psicológico. E isso, infelizmente, é uma coisa que ainda não existe, né? Deveria ser implantado na rede básica de saúde, na minha opinião, o acompanhamento psicológico para favorecer esta relação. Durante alguns anos, teve aqui em Santos um programa desse tipo, voltado a crianças, a bebês de risco. Atualmente, não sei como está, mas naquela época teve excelentes resultados, porque havia esse acompanhamento no sentido de dar o suporte psicológico para a mãe poder exercer seu papel mais adequadamente.
Eu só queria acrescentar que realmente ainda continua o programa RN de risco pela Secretaria de Saúde do município.
Obrigada. Nesta edição, discutimos as questões que envolvem a educação das crianças do século XXI. Debatemos porque as mães jovens independentes com dupla jornada de trabalho devem cuidar dos seus filhos para que eles não enfrentem nenhum problema posteriormente. Agradeço a presença da doutora Keiko Teruya, da pedagoga e professora de educação infantil Roseli Fonseca e da psicóloga Isabel Calil. O Questão Feminina dessa quarta-feira fica por aqui. Uma boa tarde e até semana que vem.
Questão Feminina foi produzido por Carolina Corrales, Camila Oliveira, Vitor Zeidan e Samantha Valdívia.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.